בעזרת השם, דף ס"ט, שדודי מנחות, עולה פרסועה, בימין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף ס"ט, נא סגונדה ליה ג'סימה, באי רם ברחמה, לא שם פלאפר דלי. תפרגונת רם ברחמה, שתי הלחם, הנצה שריה או חנתה שריה. תאום חבי זנדו כשן שביעו. וסריאליס, דנובה ספרה, נאום פודן סקומידוס, enquanto não sacrificamos Minchat HaOmer, o sacrifício de farinha de cevada do segundo dia de Pesach. Isso na época do Beit HaMikdash. Então, o sacrifício de Minchat HaOmer permite o Hadash, permite os cereais da nova safra. Mas não podemos ainda sacrificar sacrifício de farinha da nova safra ou Bikurim da nova safra, enquanto não trouxemos os dois pães de Shavuot, o Shteh Alechem. Então, com relação ao consumo dos cereais da nova safra, o Minchat HaOmer permite. São os sacrifícios da nova safra, os dois pães de Shavuot permitem. Então, pergunta na Barhama, Shteh Alechem Anatzah Sharia ou Hanatah Sharia? Pergunta na Barhama, o que acontece? Temos uma árvore de frutas, mas as frutas não cresceram ainda completamente. E o Shteh Alechem foi trazido na festa de Shavuot. Será que podemos pegar bicurim dessas frutas? Mai anatzá ou mai hanatá? O que significa isso, anatzá e hanatá? Não, as frutas não cresceram ainda. Qual é o caso? Ilema anatzá de pera, ve hanatá de pera. Talvez o caso é que as frutas já começaram a crescer um pouco. E pergunta na Barhama, como ficarei dessas frutas? A fruta começou a crescer e sacrificaram Shteh Alechem e Shavuot. Será que podemos pegar essa fruta como bicuri? Será que essa é a pergunta? É claro que sim. Se a fruta já começou a crescer, é claro que o Shteh Alechem permite essa fruta para Bikurim. Por quê? Mesmo a Shrasha Sharia. Com relação aos cereais da nova safra, o Minchat HaOmer permite o consumo e o Shteh Alechem permite o sacrifício. Mesmo se os cereais não cresceram ainda, mas as sementes já enraizaram, Minchat HaOmer permite o consumo, Shteh Alechem permite o sacrifício. Então, se no caso dos cereais, se já enraizaram, mas não cresceram nada, é como se já cresceram. É claro que se a fruta já começou a crescer, é claro que se permite quando se fazem o Shteh Alechem. Se no caso que nem cresceu ainda, já só enraizou, os cereais já se permitem no Minchat HaOmer e no Shteh Alechem. No caso das frutas para bicurim, já começaram a crescer, é claro que se permite. Muito mais. A pergunta de Rambam Chama é com relação às folhas da árvore. Os frutos não começaram a crescer ainda, mas as folhas sim. Então, Mihab Kiashashaolo, a questão então, no caso de uma fruta, se a fruta não cresceu ainda, mas as folhas já começaram a crescer na árvore, talvez isso é paralelo ao caso dos cereais que não cresceram ainda, mas as sementes já enraizaram. Talvez existe um paralelo entre os dois casos, e assim como no caso dos cereais que já enraizaram e não cresceram nada, se permitem no Minchat HaOmer, se permitem no Shteh Alechem, assim também no caso das frutas que não cresceram, mas as folhas já começaram a crescer, talvez isso é equivalente ao estágio de crescimento das sementes que enraizaram. Talvez é o mesmo estágio de desenvolvimento das frutas do que dos cereais. Se as sementes enraizaram, e no caso das frutas, se as folhas começaram a crescer. Talvez. Então, assim como no caso dos cereais, se as já enraizaram, como se já cresceram e se permitem com Minchat HaOmer e Shteh Alechem, talvez também no caso das frutas a mesma coisa. Mesmo que as frutas não cresceram, é como se já enraizaram, porque as folhas começaram a crescer, e se permitem com o Shteh Alechem, ou talvez não. Talvez não é o mesmo estágio de crescimento, talvez esse estágio de que as folhas começaram a crescer não é suficiente para que o Shteh Alechem permita o bicurim dessas frutas, que nem começaram a crescer ainda. Essa é a dúvida, Teiko. Agora não responde. Bairava Bairav Hanan. Pergunta a Rava Bairav Hanan. Chitin Shizran Bakarka, Omer Matiran ou En Omer Matiran? A gente semeou trigo, por exemplo. Será que o Minchat HaOmer permite esse trigo ao consumo, ou será que não? Não está claro. Ele deve qual é o caso. E de Ashrushtanina. Se as sementes já enraizaram, vimos antes da Braita, que o Minhat Talmir permite. E é permitido comer esse trigo. E de Lo Ashrushtanina. Se as sementes não enraizaram ainda, também sabemos a resposta. De Tranfala Mishnah, e Mishrishu Kodem La Omer, Omer Matiran. De Imlav, Asurim, Atiavô, Omer Abba. Se as sementes já enraizaram, então Minhat Talmir permite o consumo desse trigo. Se as sementes não enraizaram ainda, e passou Minhat Haomer, e depois enraizou, e depois o trigo cresceu, então é proibido comer esse trigo o ano inteiro, só vai ser permitido no Minhat Haomer seguinte. Então, sabemos de tudo isso já, qual é a pergunta de Rambam Baruchana? Lotzricha. A pergunta é a seguinte, de Hatzdino, vezarino kodem la Omer, veata Omer, vechalifalai. O caso é o seguinte, a gente pegou o trigo que cresceu, o trigo da nova safra. Colhemos o trigo, antes de Minhat Haomer. E semeamos essas sementes do trigo, antes de Minhat Haomer. E passou Minhat Haomer. Então qual é a questão? Bekamibaya lei maulin kutu meha minayu. A questão é, será que a gente pode pegar essas sementes e comer? Pegamos o trigo da nova safra, com as sementes, colhemos tudo isso, antes de Minhat Haomer. Pegamos as sementes e semeamos. E passou Minhat Haomer. Será que a gente pode comer essas sementes ou não? Que manda deixar de becada, Damian, deixar no Omer. Talvez sim. A gente pegou as sementes desse trigo, que se permitiu com esse Minhat Haomer. Então, talvez quando a gente pega as sementes e semeia, não enraizou ainda. É como se a gente pegou essas sementes e colocou numa caixa. A gente pode pegar e comer? Talvez. Ou Dilma bate leu le gabeara. Ou talvez não. Uma vez que a gente pegou essas sementes e semeou, talvez é como se essas sementes fazem parte da próxima safra. Talvez essas sementes são secundárias ao campo já. E uma vez que não enraizou ainda, antes de Minhat Haomer, esse trigo é proibido até o próximo Minhat Haomer. Outra vez, pegamos o trigo da nova safra, tiramos as sementes e semeamos. As sementes não enraizaram ainda e passou Minhat Haomer. O trigo se permitiu com Minhat Haomer. Agora, será que a gente pode pegar essas sementes e comer? Talvez sim, porque as sementes não enraizaram ainda. Então, como se a gente talvez pegou as sementes e colocou numa caixa? Passou Minhat Haomer, pode comer. Ou talvez não. Uma vez que a gente semeou essas sementes e não enraizaram ainda, passou Minhat Haomer, uma vez que já colocamos no campo, faz parte do campo já. Então, se já faz parte do campo, faz parte já da próxima safra. E não podemos comer até o próximo Minhat Haomer. Essa é a dúvida. Será que essas sementes são consideradas como o campo, porque foram semeadas, ou será que não? Uma vez que não enraizaram, é como se a gente colocou essas sementes numa caixa. Mesmo que colocamos no campo, não enraizou ainda, é como se a gente armazenou essas sementes. Essa é a dúvida. Yesh la emuná ou ela emuná? Uma outra questão, baseada na mesma questão. Com relação à lei da oná. Se a pessoa vende um objeto que vale 50, por exemplo, ele cobra 60... O comprador pode reclamar que é uma oná, ele foi enganado. E vai cobrar esses 10 do vendedor. Essa ali no caso de um objeto. Se aprende de psukim que essa ali não se aplica no caso de venda de imóveis. Então, no caso de venda de imóveis, o comprador não tem como receber esse a mais que ele pagou de volta. No caso de um objeto móvel, sim. Então, o que acontece no caso dessas sementes? A pessoa pegou o trigo da nova safra, pegou as sementes, semeou, não enraizou ainda, passou Minhat Haomer, e ele vendeu as sementes do campo para um comprador. O que vai crescer nessas sementes vai pertencer ao comprador. Será que tem a lei da Onaá, ou será que não? Em Hidem, qual é exatamente o caso? Ilema da Marley, Shaddai Bashita, Vatusade Vamridero Shadaba Elaham Hamisha. Talvez o caso é o seguinte. O vendedor fala para o comprador, olha, eu semeei aqui no meu campo 6 volumes de sementes. E o comprador falou, muito bem, pagou, por exemplo, 600. Vieram duas testemunhas e falaram que esse vendedor só semeou 5 volumes. Agora, o comprador reclama de Oná, ele pagou um sexto a mais. Então, será que vai receber esse 100 a mais ou não? Talvez sim. Talvez é como se essas sementes, que não enraizaram ainda, estão no armário. Não fazem parte do campo ainda, porque não enraizaram. Então são considerados metaltelim, objetos móveis, e tem a lei da Oná. Ou será que não? Talvez as sementes que foram semeadas já fazem parte do campo e não tem a lei da Oná no caso da venda de um imóvel. Vama Rava. Não tem pergunta, a Rava já disse. Quando da Vashim me dá? Veshim Mishkal, Veshim Minyan, afilam Pachon Mech de Oná Chuzer. Disse Rava, se a pessoa vende algo que é vendido sob medida, ou por peso, ou em número, se o comprador ele pagou um pouco a mais já, o vendedor falou que ele semeou 6 volumes de sementes, ele semeou na verdade 5 volumes, por exemplo, em qualquer caso, mesmo no nosso caso, mesmo se as sementes são consideradas como parte do campo, existe a lei de Mekar Taut, o comprador foi enganado. Então, a venda se cancela. Então, não tem pergunta nesse caso. Mesmo se as sementes fazem parte do campo, existe a lei de uma venda enganosa no caso de um imóvel também. Não tem a lei da ONA, mas tem a lei de Mekar Taut, que a venda se cancela se o comprador foi enganado. Então, a pergunta nem começa. É claro que a venda se cancela e o comprador vai receber o dinheiro dele. Então, qual é o caso da questão? Ela de Amarle, Shadai Ba Kede Baila. O caso é, o vendedor fala para o comprador, eu semeei esse campo com a quantia certa de sementes. Não falou quanto, a quantia certa. E falou, você me deve 600. Se você quer comprar, me paga 600, por exemplo. Vieram as testemunhas e falaram que esse vendedor, ele não semeou a quantia certa, semeou menos. Agora o comprador reclama de Oná, que ele pagou a mais e quer receber o extra que ele pagou de volta. Então, este é Oná, talvez tenha a lei da Oná, talvez ele vai receber. De que manda a becada da minha. Porque talvez é como se essas sementes estivessem num armário. Ou seja, que são metal, terim, são objetos móveis e tem a lei da Oná nesse caso. Uma possibilidade. Porque as sementes não enraizaram ainda. O Dilma bate e leu legabeara. Ou talvez não. Uma vez que na prática as sementes foram colocadas no campo, fazem parte do campo já, e mesmo que não enraizaram, e não tem a lei da Oná, e o comprador não tem como reclamar. Nesse caso, o vendedor não disse que ele semeou 6 volumes, na verdade ele semeou 5. Ele não vendeu por volume as sementes para o comprador, ele falou que ele semeou a quantia certa, a olho. Então, se é a olho, existe a situação da Oná. Mas só se essas sementes são consideradas como metaltrim, objetos móveis. Essa é a questão. Será que é considerado como campo e não tem Oná? Nishbaim alem ou nishbaim alem. Quando existe uma disputa de posse de um objeto, tem situações que aquele que está sendo cobrado tem que jurar que ele não deve. Mas se a disputa é sobre um imóvel, não se jura. Nishbaim al karkaot. Isso também se aprende de psukim. Como fica num caso desses? Existe uma disputa sobre a posse dessas sementes. Será que o vendedor vai ter que jurar ou não? Que deixa de becar da damia, porque metal de damo, benishbaim alem, ou dima bate leu a gavara, porque no cara que damo, benishbaim alem. A mesma pergunta. Será que essas sementes que não enraizaram ainda são consideradas como objetos móveis, como sementes no armário? Então, é uma disputa sobre metal telim e o vendedor vai ter que jurar? Ou será que não? Talvez é considerado como parte do campo já, porque na prática foi semeado e não se jura sobre cobrança de imóveis. Essa é a questão. E a mulher não responde. Baram Barakam, pergunta na Barakam. Ritin shebegal lebakar ve seurin shebegal lebema. Mal. O que acontece se tem trigo ou cevada nas fezes de um animal? Então, como fica a lei desse trigo da cevada? Alemanha, qual é a questão? Sobre para o que a gente vai usar esse trigo? Então, ilema bitmuye, tumatuhalim. Talvez a questão de Rav Barhama é a seguinte: um alimento é vulnerável a se impurificar. A questão é: será que esse trigo das fezes é considerado como um alimento ainda? E se algo impuro encosta, o trigo se impurifica ou será que não? Matanina, já sabemos a resposta. Ritin sheberei bakar, veserish migale bema, chishev alem leachila, em metamet umatochalim. Lektan leachila, metamet umatochalim. Fala Breda claramente. Nesse caso, que tem trigo nas fezes do animal, esse trigo não se impurifica, não é considerado como um alimento. Mas se a pessoa pega o trigo com a intenção de comer, então ele deu essa importância ao trigo, ele considerou o trigo como um alimento. Então, esse trigo se tornou um alimento. Para ele é um alimento, para essa pessoa que pegou para comer, então é vulnerável a se impurificar. Então já sabemos a resposta. Então, ela nem menachou. Então talvez a questão de Rambarhama é: será que a gente pode pegar esse trigo, fazer farinha e sacrificar no Betamigdash? Talvez essa é a questão. Fala que não? Pshita de lo. É claro que não podemos. Hakriveu na lepchatecha, erzechau e sapanecha. O pasuk diz: você não pode sacrificar para Hashem algo que você não daria para um rei ou para um grande ministro. A pessoa não daria esse trigo das fezes do animal para um rei. Então ele não pode sacrificar isso para Hashem. Então isso é claro. Então, qual é o caso da pergunta? Alot tzricha, denaktino vezarino, vekabai leitui menachot minai. Mas a pessoa pega o trigo, tira as sementes e semeia. Cresce um novo trigo. Será que ele pode pegar esse novo trigo e sacrificar no Betamigdash? Essa é a pergunta. Então, quais são os lados? Mishum de meisutau vekeba dezarino az de meisutayu. Talvez podemos. Talvez todo motivo que a gente não pode pegar o trigo das fezes e sacrificar é porque é algo enojado. Mas agora a gente pega as sementes e cresce um novo trigo que foi plantado. Não é algo enojado. Esse novo trigo é um trigo normal, limpo. Então talvez poderíamos sacrificar. Ou dilma mishum krishutau veashname ka krish. Ou talvez não. Talvez, além disso, que esse trigo das fezes é enojado, tem um outro problema. O trigo passou pelo sistema intestinal do animal. Foi parcialmente digerido. Então, talvez por isso não podemos sacrificar, porque é um trigo fraco. Não é um trigo mais vigoroso, porque foi parcialmente digerido. As sementes também são sementes fracas. Então, talvez esse trigo que cresce agora é um trigo que não é tão vigoroso o suficiente para ser sacrificado no Betamigdash. Então, talvez não pode. Não podemos sacrificar. Tem quanto mais ficar na dúvida também. Bairam Barhama, pergunta Rav Barhama. Pir shebalak fifa mitzrit veikia derech betarei. Bom, um elefante engoliu uma cesta. E a cesta saiu junto com as fezes. Como fica a lei dessa cesta? Então, lemai, com relação ao quê? E lemale, lemiftar tumata. Talvez se trate de um caso que a cesta era uma cesta impura. A cesta é um utensílio, encostou em algo impuro, se impurificou. O elefante engoliu a cesta e a cesta sai pela junto com as fezes do elefante. A questão é: será que a cesta se purificou por causa disso? Talvez sim. Talvez, uma vez que a cesta passa pelo sistema intestinal do elefante, é como se foi digerido já. É como fezes, que não são mais impuras nem vulneráveis a se impurificar. Essa é a questão. Matanina, já sabemos a resposta disso. Kolakilim yordin litumatan bemachshava. Ve'elolim litumatan ela bishunei maase. Fala a Mishnah. A pessoa que faz um utensílio, no momento que ele decide que o utensílio está pronto, o utensílio passa a ser vulnerável a se impurificar. Agora, se tem um utensílio impuro, o utensílio só se purifica quando a pessoa faz um ato. Ele, por exemplo, quebra o utensílio, ou quebra parcialmente. O utensílio perde a sua função, não é mais considerado um utensílio e se purifica. Então, aqui tínhamos uma cesta impura, o elefante engoliu, a cesta sai inteira com as fezes. A cesta ainda serve, não foi destruída. Então a cesta continua impura. Então, já sabemos a resposta disso. Então, qual é a pergunta de Rambarachá? O caso é que o elefante engoliu galhos da palmeira. E esses galhos saíram com as fezes. Alguém pegou esses galhos e fez uma cesta. E a cesta encostou em algo impuro. Será que se impurificou ou não? Então, Mihave e Kuru, Dava Lei de Krib Galim e Kribemá, Veme Kabintuma, veremos a página. Talvez essa cesta não é vulnerável a se impurificar. Uma vez que passou pelo sistema intestinal do elefante, então, é como se esses galhos foram digeridos, é como se essa cesta é cesta de esterco, cesta de fezes, que não se impurifica. Como um utensílio de terra que não se impurifica, um utensílio de esterco também não se impurifica. Da mesma como fala a breta, Klei Avanim, Klei Pelalim, Klei Adama, Em Kabim Tumah, Lomi Dever Torah, Velomi Dever Sofrer. Utensílios que não são importantes o suficiente, como utensílios de pedra, ou de terra, ou de fezes, não se impurifica. Não tem importância suficiente para ser chamado de um utensílio normal, não se impurifica. Então a questão é, esses galhos que o elefante engoliu passaram pelo sistema intestinal do elefante. Será que são considerados como se foram digeridos? E se essa cesta é cesta de fezes ou não? O Dimaloha veículo, talvez sim se impurifica. Então Tifshot Leimeha da Marula Mishum Rebbe Shimon Ben Yotzadak. A Gemara tenta responder do que disse Yula em nome de Rebbe Shimon Ben Yotzadak. Masé O Balu Zevim Shnetinokot Bever Erde. Aconteceu lá na época um episódio bem trágico, que dois lobos devoraram dois bebês. Lole. E partes da carne e dos ossos saíram com as fezes dos lobos. E pessoas encostaram nisso. Então a questão é, será que essas pessoas se impurificaram em impureza do falecido ou não? O Bama Selefne Rechamim Vitiaru Itabasa. Os sábios disseram que essa carne, mesmo que saíram pedaços inteiros de carne, não impurificam a impureza do falecido. Então, agora quer responder disso da pergunta de antes. O que se vê? Que a carne não foi totalmente digerida, mas é considerada como se foi digerida e não impurifica a impureza do falecido. São fezes dos lobos. Mesma coisa no caso de antes, o elefante engoliu os galhos. Quando os galhos saem, são considerados também como fezes. Essa é a prova. Não tem prova. Shalibasader Akir. Não podemos aplicar a lei da carne para a lei dos galhos. Pode ser que os sábios disseram a carne, que é algo macio, se digere com mais facilidade do que galhos, se passam pelo sistema intestinal dos lobos, é considerado como fezes. Não é considerado como parte do corpo do falecido. Então não impurificam. Já galhos de palmeira é algo que não se digere com facilidade. Então, pode ser que no caso dos galhos não é considerado como se foi digerido. E essa cesta é uma cesta normal e se impurifica. Então, Velifshot Miseifa. Então, vamos trazer uma prova da sequência dessa braita. Vetimuita Atzamot. Os sábios disseram, a pessoa que encostou nos ossos que saíram dos lobos, ossos dos bebês, se impurificaram. Então, se vê que os ossos não foram digeridos. Então, não é que fala a mesma coisa no caso dos galhos que não são digeridos. Mas não tem prova. Shanat Samoda Kushetve. Não tem prova daqui. Porque pode ser que só ossos tenham essa lei. Ossos são coisas muito difíceis de digerir. Então, se passa pelo sistema intestinal dos lobos, não é considerado que foi digerido. Então, a pessoa que encostou, sim, purificou a impureza do falecido. Mas os galhos, são mais, galhos de palmeiras, são mais macios do que ossos. Então pode ser que, nesse caso, quando os galhos passam pelo intestino do elefante, é como se foi digerido, e são considerados como fezes. Então essa é a questão. A mãe não responde. Ficamos na dúvida. Vai, Rebizera, pergunta, Rebizera. Hitin sherdu ba'avim mal. O que acontece se, milagrosamente, choveu trigo? Um milagre. Então como fica ali nesse trigo? Então pergunta, Lemai. Para quê? Então, ele é Benachot, Amaylo. Se a pergunta é, será que a gente pode pegar esse trigo para sacrificar o Betamidash? Por que não? Por que não poderíamos? Ele é Lestealer. Então, a pergunta é, será que a gente pode pegar esse trigo para fazer os dois pães de Shavuot? Então, Mai, не можеш во Техрон Рахмана, ле апуки де хуц ларец, дело, авал де авим шапер даме, та вез подемус, а тура джиз не можеш во Техе. Temos que pegar o trigo da terra de Israel. Talvez o que a Torá veio dizer é que não podemos pegar trigo que cresceu fora da terra de Israel para os dois pães de Shavuot. Mas talvez esse trigo que milagrosamente caiu das nuvens, poderíamos. Talvez o que a Torá veio falar, Moshe Votechem, é que não podemos pegar trigo que cresceu fora da terra de Israel. O trigo das nuvens não cresceu fora da terra de Israel. Então talvez seria válido para o Shtelechem. O Dilon Moshe Votechem Dafka. Da filho de Avim Namelo. Ou talvez, temos que levar ao pé da letra, somente o trigo que cresceu no solo da terra de Israel é válido para o Shtelechem. Nimosh Votechem é literal. O trigo que veio das nuvens não cresceu na terra de Israel, então não poderíamos. Essa é a questão. Então, Miika Kiai Gavna. Onde já se viu um milagre desses que choveu trigo? Para que Ramachá pergunte. E, como é que sim? Que de Adi Taya Nechita Leirum Kizva Dechiti Betrata Parse. Conta que a Gemara que Hashem fez um milagre para um árabe. Choveu trigo no campo do árabe, em grandes quantidades. Então isso aconteceu, fala que a Gemara perguntou a Rabi Zeira como ficaria esse trigo para o Shtelech. E a Gemara não responde. Continuamos. Baer Shimon Paze. Uma outra pergunta, fala Shimon Paze. שיבורת שהביא השליש קודם לעומר והקרא ושתלה לאחר העומר והוסיף אמר הפסוע תשיום הספיגה דיגמוס ג'טריגו אנטס דומינחת העומר אס הספיגה קרסאו אום טרסו דוסאו קרסימנטו איליה חנקו אס הספיגה פסו מנחת העומר יריבו אותו פלנטה הספיגה נושאו אי הספיגה קונשנו קרסאים וזאתרוס דויס טרסו דוסאו קרסימנטו. Então, antes de Minchat HaOmer, cresceu um terço, foi arrancado. Passou Minchat HaOmer, isso que cresceu se permitiu. Mas a pessoa voltou a plantar, e os outros dois terços do crescimento aconteceram depois do Minchat HaOmer. Então, Batari Karazlinan Beshari HaOmer, será que levamos esse em conta somente o crescimento inicial do primeiro terço? E, uma vez que isso aconteceu antes de Minchat HaOmer, essa espiga se permitiu, mesmo que cresceu depois do Omer mais, talvez não faz diferença. Levamos em conta o crescimento inicial. Um terço do crescimento da espiga já é levado em conta. Então, talvez, uma vez que já passou o Omer, essa espiga toda se permitiu. Mesmo que a pessoa voltou a plantar depois e cresceu mais, essa espiga é permitida. Isso é um lado. O Dima Bata Tosefetas Linam, Veachavu Omer Abba. Ou talvez não, uma vez que na prática essa espiga cresceu mais depois do Minchat HaOmer, e se cresceu mais, talvez é proibido. Não passou Minchat HaOmer sobre esse resto. Talvez só podemos comer essa espiga depois do próximo Minchat HaOmer. Essa é a dúvida. Então, Tifshot Lei Me'ad Amar Abiaval Amar Abiyuchanan. Agora que é provado que disse Abiaval em nome de Abiyuchanan. Yaldá Shesibcha Baskenah Uba Perot, a filosif e matayim assur. Sabemos da proibição de orlá. Não podemos comer os frutos de uma árvore nos três primeiros anos do plantio. A pessoa tem uma árvore jovem, digamos de maçãs. Então essas maçãs são orlá. Ele pega essa árvore jovem e ele faz um enxerto numa árvore velha. Essa árvore velha já era permitida. Ele pegou a árvore jovem e enxertou essa árvore jovem na árvore velha. Essa árvore jovem tinha maçãs, que são proibidas. Fala Rebbe Yochanan, essas maçãs são proibidas. Não importa quanto essas maçãs cresceram mais depois do enxerto, as maçãs são proibidas. Então o que se vê daqui? Que levamos em conta o crescimento inicial das maçãs. O crescimento inicial das maçãs na árvore jovem eram maçãs de orlá. Então não faz diferença se depois do enxerto as maçãs cresceram bem, bem mais, as maçãs são proibidas. Então, Gmará quer falar a mesma coisa do caso da espiga. O crescimento inicial da espiga foi antes do Minchat HaOmer. Então, a espiga se permite. Não levamos em conta o que cresceu depois do Minchat HaOmer. Mais uma prova. Amar Rav Shmuel Bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan. Falou o Sabi Rabbi de Rabbi Yonatan. Batzal, Shestalu Bakerem, Veneikara Kerem, Afilo Osi Bematayim Asur. Não podemos plantar num vinhedo outra espécie, que Leia Kerem. A pessoa pegou uma cebola e plantou no vinhedo. E ele tirou o vinhedo de lá. Não faz diferença quanto a cebola cresceu depois que o vinhedo foi tirado de lá. Essa cebola é proibida. Uma vez que a cebola cresceu inicialmente no vinhedo, depois tiraram o vinhedo, mesmo que a cebola cresceu muito, muito mais depois, que não tinha mais vinhedo lá, a cebola é proibida. O que se vê? Se leva em conta o crescimento inicial da cebola, se a gente levasse em conta o crescimento final, se cresceu muito mais, 200 vezes mais, depois que o vinhedo foi tirado de lá, a cebola deveria se permitir. A parte que é proibida é cancelada. Mas fala da Biotan que não. Mesmo que a cebola cresceu um pouquinho enquanto tinha vinhedo lá, o vinhedo foi tirado de lá e cresceu 200 vezes mais, a cebola é proibida. Então se vê que a gente leva em conta o crescimento inicial da cebola, que foi quando tinha vinhedo. Essa cebola se proibiu. Mesma coisa no caso da espiga. O crescimento inicial da espiga, o primeiro terço, foi antes do Minhata Omer. Passou o Minhata Omer, isso se permitiu. Mesmo se cresceu depois também, não faz diferença. Assim, a Gemara quer responder aquela questão? Fala a Gemara que não tem prova. Rigufa Kamebayale. A pergunta de Rabi Shimon ben Paz é justamente sobre o que disse Rabi Yochanan e Rabi Yonatan. Ou seja, Mifshat pshita leu le rabanan de batari karazdina, loshna de kula, loshna de humra. Uma possibilidade é que Rabi Yochanan e Rabi Yonatan têm certeza. Tem certeza que a gente só leva em conta o crescimento inicial. Por isso eles proíbem as maçãs da árvore jovem, proíbem a cebola. Tem certeza que temos que levar em conta o crescimento inicial e não o que cresceu depois. Talvez, se eles têm certeza, eles vão também facilitar a lei no caso da espiga. Isso é uma possibilidade. O Dilma, Sfukem Esafkale. O Lechumre Amrinan, Lekula Lo Amrinan. Ou talvez eles estavam na dúvida. Talvez eles disseram, o que acontece nesse caso? Pegamos uma, plantamos uma cebola no vinhedo. A cebola cresceu um pouquinho. E tiramos o vinhedo de lá e a cebola cresceu 200 vezes mais. Então, será que é permitido comer essa cebola? Eles estavam na dúvida. Falaram, na dúvida, vamos dificultar a lei. Eles não tinham certeza. Se a gente leva em conta isso, esses 200 vezes mais que cresceram depois que não tinha mais vinhedo lá. Na dúvida, eles dificultaram a lei. E falaram, vamos ter o receio que temos que levar em conta somente o crescimento inicial da cebola quando tinha vinhedo. Mas eles disseram na dúvida, talvez. Então, se é uma dúvida, no caso da espiga, eles não vão facilitar a lei na dúvida. No caso da espiga, que cresceu um terço antes de Minhat HaOmer, foi arrancada do chão, passou Minhat HaOmer e plantaram demais. Pode ser que a gente leve em conta o crescimento depois de Minhat HaOmer. Então, na dúvida, eles não vão permitir essa espiga. Então, se eles têm certeza que levamos em conta somente o crescimento inicial, então tudo bem. Passou Minhat HaOmer depois do crescimento inicial. A espiga se permitiu, mesmo que cresceu depois, não faz diferença. Mas se estavam na dúvida, se a gente leva em conta o crescimento inicial, ou também o crescimento final, eles não vão facilitar aqui na dúvida. Eles dificultaram no caso da árvore jovem e no caso da cebola na dúvida. Mas para facilitar na dúvida, não. Essa é a questão. Tem que comemorar também, não responde. Isso eu falo demais, paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver algumas vezes sobre a separação de Trumot e Maasrot, Halá, Hadash, uma outra Mishnah com mais novidades, né, pessoal? Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.